You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
jovempan.com.br. Joyce Hasselmann, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Fala, minha gente, uma ótima noite pra você. Chegou a sexta-feira, graças a Deus, dia 4 de agosto de 2017. Você está em Os Pingos nos Is aqui na sua Jovem Pan. Eu sou aquela loira que fala pelos cotovelos de segunda a sexta no seu ouvido, Joyce Hasselmann. E junto com o sambista Felipe Moura Brasil, dá um tchananã aí, rapaz. Cadê?
Boa noite, Joyce. Cadê? Tamo junto, sexta-feira tem meu palheiro, participação rapaz. Especial.
Cadê? Tem festa. E o Tognoli, cadê a guitarra, meu filho?
Não, com esse pandeiro vermelho. O pandeiro do Felipe é vermelho, gente.
Ué, o meu sapato também, a sola do meu sapato também.
É,
ele bate no vermelho. Ele bate no vermelho.
Ah, você
vermelho.
Pisa no vermelho, ele bate no vermelho. Claro. É um grupo metafórico esse.
Gente, boa noite. Chegou a sexta-feira, ainda bem. E, enfim, o Brasil, o Congresso começa a andar um pouquinho, né? Porque durante 2 meses eles ficaram lá paralisados, boiando em torno da denúncia contra o Michel Temer. E vamos aos destaques de hoje. Tchau, Reginaldo. Oi, Reginaldo.
Hoje é sexta-feira.
Ó, minha gente, o governo começou aí a caça aos infiéis.
E o reflexo da votação da denúncia de Temer nas eleições de 2018?
E nós vamos te mostrar algumas imagens explícitas, muito explícitas, do que é a corrupção.
Nudes da corrupção.
E uma pesquisa de intenção de voto nada confiável.
Gente, vou falar sobre reforma, que é a pauta do momento, depois aí do engavetamento da denúncia contra o Michel Temer. Tudo isso e muito mais nos Pingos nos Is, que está só começando e você participa desde já. Não é porque é sexta-feira que bate a preguiça, não. Participe 931-17-0620, 931-17-0620, hashtag de hoje.
Bolsa eleição não.
Bolsa eleição não. Participe também pelo Twitter.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
Simbora, minha gente. Durante 2 meses a gente ficou matraqueando, dia sim, dia também, a mesma pauta. E o Congresso só trabalhou na tal da pauta, que era a denúncia contra o Michel Temer. Agora, 2 meses depois, o Congresso volta a funcionar e a pauta da vez são as reformas. A turminha de Brasília tem o dever de casa e agora começa a fazer contas. Será que as reformas andam ou não andam? O governo vai ou não ter fôlego para fazer passar as reformas, em especial a reforma da Previdência? Os 263 votos que Temer teve são suficientes para as reformas rodarem? Claro que não, né, gente? Qualquer criança de 7 anos sabe que mexer na Previdência é difícil, sempre foi, em especial no caso do aumento da idade mínima e da redução dos privilégios das aposentadorias dos servidores públicos. A choradeira é generalizada, mas a pressão mais pesada vem das altas castas da turma do Judiciário. Mas, repito para você, a matemática da política não é matemática básica. Então, esses 263 votos, nesse momento, não serve para a gente ter cálculo final nenhum. Pois muito bem, o governo já anunciou que semana que vem começa a ofensiva para aprovar a reforma da Previdência. A ordem é não dar descanso para a base aliada, porque a turminha quer recuperar o tempo perdido. O governo quer que até outubro tudo esteja resolvido, né? E diz que não dá mais para mudar o texto, não, porque o texto já foi modificado lá na Câmara, o governo já perdeu aí um porcentual de até 25% daquilo que pretendia arrecadar com esse novo texto. Mas entre o discurso e a realidade, tem uma coisinha chamada abismo. Para conseguir passar alguma coisa, o governo pode fazer uma meia reforma. Ou até uma reforma de meia pataca. É isso aí, minha gente. E enquanto isso, na sala da injustiça, os deputados que não são bobos nem nada, continuam as articulações para aprovar a reforma política. É aí que mora o perigo. No pacote da reforma política, os parlamentares querem garantir a sobrevivência, o Bolsa Eleição, o superfinanciamento público de suas próprias campanhas. Prepara o bolso, Brasil. Tá se sentindo pobre? Prepara aí para ver o que os parlamentares vão fazer. Eles querem um fundo partidário bilionário e, de quebra, querem também a aprovação do distritão. Tem outros pontos da reforma, tá, gente? Porque é uma armadilha. Se não passa uma coisa, eles puxam outra. Se não passa outra, eles puxam a próxima. O que eles querem é manter tudo do jeito que está. Eles querem a sobrevivência política e financeira. E isso, sim, é um golpe contra o país. O golpe de verdade, oposição e base aliada estão dispostos a enfiar esta faca nas costas do povo brasileiro. E os deputados já mandaram um recado aí para a turminha de Michel Temer. A gente acelera, sim, a votação da reforma da Previdência. Mas primeiro, senhor presidente, queremos a reforma política. Queremos essa espécie de golpe parlamentar. Por que a pressa? Porque para que a Câmara para que os deputados consigam ter esta lei valendo para 2018, os deputados de toda a casta aí dos políticos, é preciso que a Câmara desenrole tudo em 2 meses. São 2 meses para que passe pelas comissões, para que tudo seja definido, para que seja votado, aprovado, sancionado, escambau. É isso que pode acontecer e é por isso que eles têm pressa. E aí, gente, o nosso Congresso, que está em parte chafurdando na lama da corrupção, tem condição de fazer alguma reforma política? Eu pergunto para você, presta atenção, pense aí no noticiário, não precisa nem ir longe, das últimas 3 semanas, dos últimos 3 meses que seja. Pense no noticiário. O nosso Congresso, repito, que está em parte, não totalmente, em parte chafurdando na lama da corrupção, tem condição de fazer alguma reforma política? Alguém acha mesmo que eles estão preocupados com o Brasil? Minha gente, essa tigrada só quer saber de dar um nó no país, de se agarrar ao poder a qualquer custo, de qualquer jeito. A sede dos brasileiros é de mudança e a sede dos nossos parlamentares é de deixar tudo exatamente como está. E se der, eles querem piorar um pouquinho.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.
Não dão descanso, hein, Felipe? Vou te dizer.
Não dão descanso, Joyce. Por isso que a gente tem de ficar de olho o tempo todo e esses assuntos aí que você resumiu no editorial, a gente vem tratando desde que esse programa começou há 1 mês e 1 dia. E para incrementar aqui com as informações de hoje, o Rodrigo Maia disse ao Henrique Meirelles que nós vamos aprovar a Previdência juntos no início de setembro na Câmara, que o Temer foi informado, que eles não farão nada desarticulado. E o Henrique Meirelles, em função dessa pressão aí dos líderes partidários por aprovar outras reformas antes da Previdência, ele deu uma contemporizada, disse que a Previdência é fundamental para a economia, para a retomada da confiança e para que o país volte a crescer. Então, independentemente de outras reformas, as coisas podem caminhar paralelamente. O governo vai atuar aí para tentar conseguir completar esse quadro, teve 263 votos, precisa de 308 para aprovar a reforma da Previdência. São mais aí 45 votos que precisa ter, como a gente comentou várias vezes aqui, teve gente que votou contra o Temer, mas é a favor da reforma, tem o caso contrário também, isso tudo vai exigir manobras do governo para conseguir votar a reforma da Previdência. E o quadro é esse, em relação ao financiamento público de campanha, que é essa história aí do fundo eleitoral que eles estão tentando emplacar, para aquele projeto do Romero Jucá, falei aqui várias vezes que ele propunha, inclusive, que o dinheiro fosse dado de acordo com o tamanho das bancadas dos partidos para privilegiar o PMDB. Aí os outros partidos reclamaram para tudo ser distribuído igualmente, mas quem sempre acaba sendo prejudicado é a população brasileira que vai pagar esse pessoal. Eles ganhavam dinheiro cobrando, boa parte deles, como a Lava Jato desvendou, cobrava propina de empresas para fechar contratos públicos, aí essa propina gasolina era usada na campanha eleitoral. Agora que a Lava Jato fechou todas essas torneiras, eles estão tentando tirar mais dinheiro da população por outras vias. E aí estão criando lá esses fundos partidários e outros nomes que eles possam dar a essas manobras. Então a situação é essa, a gente tem de ficar de olho. E teve aquele bode na sala, que foi o caso da emenda Lula. Então chega lá, propõe aqueles 8 meses anteriores à eleição de 2018, que o Lula não poderia ser preso, nenhum candidato poderia ser preso. Aí, claro que é uma proposta vexaminosa, que tem uma grande reação da opinião pública, e isso fica como uma coisa tão exacerbada que o fundo eleitoral talvez passe como algo natural, mas não é. E a gente tem sempre de ficar de olho.
E aí, Tonhoca?
Joyce, Felipe, a reforma da Previdência não vai sair em outubro por uma questão simples. Quer-se a reforma política porque a legislação eleitoral requer que você faça a reforma política um ano antes do pleito.
Sim, então tem que ser antes. Tem 2 meses para terminar isso.
Tem que ser antes de outubro. Agora, o que eu queria ressaltar de tudo isso, o fundo partidário vai ser de 3,5 bilhões com B de bola. Ou seja, grana pública que vai substituir a grana que vinha de construtoras, de frangueiro da Odebrecht, por aí vai. Só que eu queria desconstruir esse... Eu queria desconstruir polaroidmente, com imagens numéricas, o que representa isso. A reforma política, ela quer acabar, sobretudo, gente, com uma coisa que se chama cláusula de barreira, que você impede coligações partidárias. E como eu explico polaroidmente, com números, o que é uma coligação partidária? Então, eu quero te compartilhar uns números aqui para você entender o que é o Brasil. Dos nossos 513 deputados, vocês sabem quantos foram eleitos por voto direto, ou seja, eles ganharam de eleitores deles? Apenas 36 de 513, ou seja, 7% do Congresso teve voto direto, direto na veia, voto soro, voto doação de sangue, o eleitor foi lá e votou nele. 477 deputados fizeram a sua cadeira ali, como diz o Michel Temer, no parlamento, graças a coligações partidárias. Então eu quero te dar um exemplo de coligação partidária, eu peguei um exemplo, acho que fica... Olha aqui, ó. Dos 27 estados do Brasil, só 12 tiveram votos que vieram dos eleitores do seu estado. O resto veio de coligação. Quero te dar um exemplo. Distrito Federal, por exemplo, você teve ali 1.450.000 votantes. Isso foi dividido por 8 deputados. Ou seja, você teria que cada deputado ter 187 mil votos. Os que não tiveram 187 mil votos tiveram que pegar votos de coligações partidárias feitas com partidos de fora do Distrito Federal. Então, gente, esse imbróglio que eu tentei te traduzir em números tem que ser decidido em 2 meses. Então, adeus reforma da Previdência esse ano. Meirelles, não vem com essa, não tem como, não tem como. Como disse a Joyce, como disse o Felipe, os caras querem botar a mão nos 3 bilhões e meio de reais antes do Natal, se possível.
É, agora vamos lá numa possibilidade que a gente não pode jogar para debaixo do tapete, que é o bom e velho tomar lá da cá. A moeda de troca no Congresso é essa, meu filho. Eu bato aqui no seu ombro, você bate no meu. Eu te dou um negocinho aqui, você me dá um outro negocinho ali. Então, quando você tem a base aliada, quer dizer, a tropa aí do Temer, e a tropa da oposição, e a tropa do não sei pra onde eu vou, não sei onde eu fico, se eu vou pra lá, vou pra
tipo
cá, ou
muito pelo contrário.
É tipo o PSDB, que não tem ideia do que é na vida. É, mas você tem toda essa gente unida em torno de uma coisinha chamada sobrevivência. Aí a turminha do abraço dos afogados... Epa, peraí, Reginaldo, eu liguei o som aqui do YouTube. Cala a boca, Joyce.
Tá dando eco, olha, Joyce com eco.
Eu falando comigo mesmo.
Joyce. Que pós-moderno, sobre voz.
É tanta coisa pra desligar quando entra aqui.
Quando você tem a turminha do abraço dos afogados que quer fazer o abraço dos resgatados, eles podem se juntar e dizer o seguinte: Temer, meu filho, vem cá. Você pega esse texto da reforma, a gente dá assim uns tapas aqui, faz uma maquiagem pra dizer que ela não é tão ruim, essa reforma da Previdência. A gente se junta aqui, você nos apoia. A gente aprova a reforma política, todo mundo junto, quietinho. E aí depois, na sequência, a gente pode até provar uma reforma de meia pataca, né, para que vocês possam fazer discurso, mas todo mundo se junta em torno da reforma política. Ou seja, uma coisa trocada pela outra. Isso não só é factível, como já está sendo costurado no Congresso. E isso é um grande risco para a gente, porque a reforma política não é só essa questão do fundo partidário, que é uma indecência. Eu não quero ficar pagando bilhão de dinheiro para deputado se eleger nas minhas costas, para senador se eleger nas minhas costas, os cambau, eu não quero, né? Agora, se eles aprovarem, a Joicinha aqui, ó, vai ficar chupando o dedo, o Tonholi também, o Felipe também, vai ter que pagar de qualquer jeito, porque é compulsório. Agora, tem a questão do distritão, que vem primeiro, né, do que a questão de acabar com coligação, cláusula de barreira, tá? Primeiro vem o distritão, porque o distritão é o verdadeiro golpe. Eu vou explicar para você o que é o distritão, né? O distritão é assim, ó. Você pega São Paulo, por exemplo, São Paulo tem direito a quantas cadeiras? 70 e tantas cadeiras. Então você solta os candidatos, todo mundo, e vira mais ou menos como uma eleição para senador. Então a figura fica mais forte do que o partido e a figura que se elege. O que está por trás disso? O que os partidos querem? Diminuir o número de candidatos. Então, se você tem lá a possibilidade de ter 1.000 candidatos, não, a gente vai botar aqui desses 70, só 150,
Joyce,
140.
E a quem interessa mais o distritão? A quem interessa
a
mais?
A manutenção deles lá.
Eu
é o que eles querem.
Eu não sei o que você acha, eu acho que interessa ao PMDB.
A ideia é do PMDB, né? Mas vamos lá, você tem lá 70 e tantos deputados, você coloca 150 apenas para correr aí atrás dos votos. Você pega aquele bando de dinheiro e você distribui só entre esses que já estão lá. Você impede novas candidaturas e os caras vão ter bala na agulha para se reeleger. É isso que vai acontecer. Ou seja, não vai mudar uma única vírgula no Congresso Nacional. Pode até piorar, porque aí você pode eleger uma outra celebridade que não vai precisar de muito dinheiro e o resto fica exatamente como está. É o caos. Isso sim é o verdadeiro golpe da política.
Bom, se vocês acham que o PMDB é diferente do PT no quesito roubalheira, acham? Bom, só quero te lembrar uma coisa. Nas eleições de 2014, o PMDB foi quem fez mais governadores, mais senadores e 1.015 prefeitos. Por que que eles conseguem essa capilaridade? Esse caráter, olha que bonito, dúctil, de duto, de cano. Por quê? Porque eles herdam as frentes municipalistas do Quercia. É a ideia do médico de família. Quando você tem esse político paroquial que cuida do rincão, quem ganha nisso sempre, mais que o PT? O PMDB. É por isso que o distritão interessa para eles. Vão ser médicos de famílias eleitorais eleitos, indicados, subscritos pelos currais tradicionais em que o PMDB tem esse caráter dúctil, de duto, de cano, como o PMDB ninguém tem.
Hoje interessa para os maiores partidos, né? PMDB, PT, todo mundo acaba mordendo ali mais ou menos a mesma coisa. Agora, a longo prazo, tem o tiro pela culatra, porque você não vai ter esse caso, isso passa, eu espero que o povo, se preciso for, vá para a rua. Você tem um tiro pela culatra, que é o seguinte: você não vai ter 30 e tantas legendas na Câmara dos Deputados. Você vai ter 513. Porque cada parlamentar que vai ser dono do seu mandato, hoje o mandato não é de quem se elege no caso da proporcional, no caso de quem é deputado. O mandato é do partido. Cada parlamentar vai ser dono do seu próprio mandato. Ele vai fazer o que quer, o que bem entende. Cada cabeça vai ser uma sentença completamente maluca, cada um vai atuar de acordo com o que quer para sua própria sobrevivência política e você vai ter 513 partidos, né? Na prática vai ser isso. Claro que não em teoria, mas na prática vai ser isso.
A gente denuncia essas manobras para que elas não passem, né, Joyce? E se elas passarem, a gente torce para que o feitiço vire contra o feiticeiro, né? Porque é a última esperança. Agora, falando em manobra, eu queria lembrar aqui o resultado da votação em relação ao PSDB. Dos 47 deputados do PSDB, 22 votaram pelo arquivamento da denúncia contra o Temer por corrupção passiva, 21 pela investigação do presidente, quer dizer, pelo avanço da denúncia ao STF, e 4 se ausentaram. Aí eu achei engraçado uma declaração aqui do Hildo Rocha, vice-líder do PMDB na Câmara, que ele disse o seguinte, em função aí dessa oferta de cargos para pessoal do Centrão querendo os cargos do PSDB. Então esse Hildo Rocha, que é o vice-líder do PMDB na Câmara, disse: quem votou contra não pode fazer parte da base, que é a base aliada do governo Temer. Que o PSDB fique com a metade dos ministérios, já que votou pela metade. Quer dizer, é uma matemática ali do convencimento, da pressão por cargos. Na verdade, os ministros do Temer votaram a favor dele. Né? São quatro ali que tem os ministérios, mas ele quer punir o partido, porque metade do partido votou contra, então ele quer que pelo menos dois desses ministros, mesmo tendo votado a favor, percam seus cargos para que sejam redistribuídos para o Centrão. E a gente sabe que na política, qualquer grande votação, assim como aconteceu na denúncia contra o Temer, vai acontecer na reforma da Previdência, ela é decidida basicamente por essa compra e venda de votos, por esse loteamento de cargos, por tudo isso que depois aparece ali no Diário Oficial e que a gente fica de olho.
Aí a gente tem, na votação eu achei engraçado que só o Bruno Araújo fez um rápido pronunciamento, né, para dar o seu voto, e o Mendonça Filho, que é o ministro da Educação, ele só disse sim, voto pelo relatório. Voto sim. Você não via discurso, né, empolgado dos ministros?
Esse voto é um voto até disfarçado, né, Jorge?
Aquela coisa assim,
voto pelo relatório, o público nem entende muito se ele tá votando sim ou não.
E vai sair correndo, nem fez discurso, nem nada, né, o pessoal não queria abraçar aí essa defesa. Agora, o governo começou, como você disse aí, a punição dos infiéis. Hoje foi exonerado o superintendente do DENIT, lá de Santa Catarina, o Vicilar Preto. Ele é apadrinhado do Jorginho Melo, do PR, que votou contra o Temer. Ao todo, 89 parlamentares de partidos governistas votaram aí contra o presidente. E tem mais, tem o PPS também. Do PPS, só um votou a favor do Temer. E o PPS tem Raul Jungmann, por exemplo, no comando, no Ministério da Defesa. Né? E aí, como é que ficam? Se sair punindo todo mundo, não vai sobrar ministro.
Não, exatamente, eles têm que fazer esse cálculo político agora, de ver quem é contra mesmo, aquele sujeito que eles já perderam de qualquer jeito e vai votar sempre contra o governo, e aquele que é contra ou que é indeciso. Teve uns que ficaram meio indefinidos e eles estão indo para cima desses para pegar, para conseguir avançar os projetos do governo, como a própria reforma da Previdência.
Agora me pergunto, que monstrengo saiu, que monstrengo frankensteiniano saiu disso? O PSDB, né?
O
22
PSDB,
a 21. Como é que pode? Como é que pode? Quer dizer, os punhos de cambraia do Tucanato, tipo, o cara que tem bidê de ouro em casa, esse tipo de coisa. Isso é o Tucano, né? É o Flaner. O Flaner é aquela figura criada pelo comunista Walter Benjamin, que nas suas passagens de Paris fala que é o cara que sai, ele usa o termo, como um mandrião. Com punhos de cambraia para respirar os ares da cidade no fim da tarde. É o chamado mandrião, o Flaner, né? É o punho de cambraia. O punho de cambraia não consegue nem decidir pelo sim e pelo não. Agora, eu no lugar do Temer, o Rodrigo Maia fala que vai contar com o PSDB agora. Como é que você vai contar com Frankenstein assimétrico, que a cada hora assume uma face como um monstro da mitologia grega? Lá sei eu o que é isso. O PSDB é o sonho ruim de alguém, meu Deus. Não, é o sonho ruim de alguém.
Você não sabe, o PSDB também não sabe. Ninguém sabe o que é o PSDB hoje, né? Hora do nosso ouvinte, Reginaldo.
Reforma da Previdência, só quero morrer e nascer de novo para esses ladrão aplicar as regras que eram originalmente estipuladas para ela. Nunca no Brasil, o país do jeito que está aí, eles vão aplicar diminuir os benefícios tanto dos servidores públicos quanto desses políticos ladrão que só pensam na próxima eleição e não no futuro do país. Um abraço, Muriel de Santa Catarina.
Aqui é o Wilson Bueno de Goiânia, ouvindo vocês em alto e bom som. E estou passando aqui para parabenizar vocês pelo esse excelente programa nessa mega rádio que é a Jovem Pan, beleza? Bom final de semana para vocês aí.
Aqui fala Márcia Jaciara, Mato Grosso. Não é uma vergonha um país em que o Congresso tem que se esconder do povo porque eles só fazem tramóia. O Congresso só trama contra o povo para se defender. É só o que fazem. Que país é esse, não é?
Ô, Márcio, eu vou dizer uma coisa pra você. Esse país tá uma esculhambação, mas que voz que você tem, hein? Mulher do céu! Não é? Podia fazer aqui um bico na
rádio.
E que legal receber participação de ouvinte de vários lugares do Brasil, né, Joyce?
Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso. É isso aí, Brasil. Os pingos nos desarrebentando. País afora. Destaque de quem? De Felipe. Vai, Felipe.
Sou eu. Quero falar aqui do reflexo da votação da denúncia contra o Temer nas eleições de 2018. O possível reflexo, né? Então vou abrir aspas para uma frase. Só há democracia se houver memória e responsabilidade política dos parlamentares. Fecha aspas. Foi o que escreveu o procurador da Lava Jato, Carlos Fernando Lima, no Facebook, ao pedir ajuda dos apoiadores da operação para separar por estado os nomes dos deputados que votaram a favor e contra Temer no caso da denúncia por corrupção passiva. Não vote em quem não apoia a luta contra a corrupção, complementou ele, referindo-se àqueles que, votando pelo arquivamento, impediram o STF de julgar o presidente. O objetivo do procurador, claro, é que esses deputados não sejam reeleitos em 2018. Então, seja por verbas de emendas, seja por temor de caírem, de serem os próximos na Lava Jato, eles apostaram, de fato, na velha máxima de que brasileiro não tem memória, ou tem memória curta, e cabe agora à parcela mais engajada da população, como é esse pessoal aí do Ministério Público, organizar e manter viva a memória nacional se quiser que o eleitorado tenha a sua revanche. Só assim, os vitoriosos de anteontem serão os derrotados do ano que vem. Isso não significa, obviamente, que todos aqueles que votaram contra Temer sejam combatentes da corrupção, independentemente de partido e ideologia. Para além dos petistas, eu quero relembrar aqui o exemplo de Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Na votação do impeachment da Dilma por crime de responsabilidade pelas fraudes fiscais, o Valente, liderando lá a atuação do seu partido como linha auxiliar do PT, gritou no plenário:
pela democracia! Contra o golpe, pessoal, não!
Aí no dia em que o Sérgio Moro condenou o Lula a 9 anos e meio de cadeia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá, o Valente publicou um vídeo no qual diz:
neste caso, faltam provas materiais robustas para qualquer condenação. E também porque o juiz Sérgio Moro, na verdade, se descredenciou ao longo do período com uma visão muito política.
Na quarta-feira, porém, o mesmo Ivan Valente que defendeu Dilma e Lula sentenciou:
aqueles que votarem por manter Temer são coniventes com a corrupção.
Dá, né? Só a democracia se houver memória da cara de pau dessa gente também. Diga aí, Joyce.
Eu gosto da carinha do Ivan Valente, né? Ele tem aquela carinha, assim, de ratinho de desenho animado.
É,
sabe aqueles ratinhos, esse galinho?
Ratatouille.
Não, Ratatouille é lindo, porque Ivan Valente, Ratatouille menos, né? Aqueles ratinhos de desenho animado, assim. Aí ele vai entender, é contra a corrupção. Mas quando chega lá no Lula, não tem provas, materiais. É uma vergonha, gente. Será que eles não se escutam? Eu fico imaginando se eles não se escutam. Se eles não param e não se olham no espelho. Olha lá a carinha de ratinho velhinho.
238 páginas do Moro e ele diz que não tem prova, e a do contra o Temer ele acha que é conclusiva, definitiva. Não
e,
dá.
E ele dois sabe ler, ele não é igual a alguns petistas, não. Ele sabe ler o Valente. Ou seja, quando a pessoa sabe do que está falando e mesmo assim mente descaradamente, o nome disso é cretinice. Não é ignorância, ah, não, não. É aquela turma do encantador de burros, né? Eu sou um encantador de burros, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei que eu estou mentindo, eu vou tentar manipular. Então eu uso o mandato para isso, é uma vergonha. Tem que ter oposição em qualquer país, senão vira farra, né? Agora, não pode ser um negócio descarado como esse, tem que ter um mínimo de decência, né? Eu tô dizendo assim, nos partidos como um todo, claro que você sempre vai ter massa podre dentro do partido. O problema é que a gente tem massa podre demais em todos os partidos, aí fica complicada a situação.
É, um dos founding fathers, o que é um founding father? É um dos pais da Constituição Americana. O James Madison, ele tem um texto muito interessante chamado O Federalista, em que ele fala que o mais importante para a democracia é você ter facções dentro da facção, ou seja, subdivisões, não ter blocos, porque a subdivisão representa aquilo que a gente pode chamar de assimetria, não é igual. O que é um partido assimétrico? É um partido em que cada um pensa de um jeito. Agora, será que eu estou entrando em contradição? Não. Eu critiquei o PSDB por ser assimétrico. Votaram 22 contra e 21 a favor do Temer. Agora, você ter essa biodiversidade dentro do partido faz com que você tenha uma inteligência, digamos, a nível de indivíduo. O Ivan Valente não faz parte disso, porque o partido, o PT, não é um partido assimétrico. Vota em bloco. É por isso que ficou tanto tempo no poder. Agora, qual o problema para nós eleitores quando a gente tem um partido que vota em bloco? É o partido bipolar. O que não é deles é do mal. Uhum. Então, o senhor Ivan Valente, tudo que vai contra o que ele pensa é o que o Lula falou. São eles, são eles, são eles. Então, olha, gente, para eu encerrar o meu papo cabeça aqui, eu adoraria ver um país que entrasse em contradições. Eu adoraria ver um país que os partidos não tivessem um bloco votante tão igual. Mas, enfim, o que sobra disso é o que a gente mais viu aqui na votação, para ver se o Temer ia para o STF ou não. Estou voltando a pedido no meu partido. São grandes blocos. E são esses grandes blocos que vão tirar do nosso bolso 3,5 bilhões. Porque se você entrega eles para iniciativa privada, eles vão roubar, né? Então, é esse o país que temos, gente. É esse o país que temos. É.
Foi um grande circo da indignação seletiva, assim como Ivan Valente. Teve do outro lado também o Mauro Pereira, que votou pelo impeachment da Dilma, dessa vez votou contra, e os discursos também são sempre assim, com dois pesos e duas medidas. Infelizmente, esse pessoal sofre desse grave sintoma que é a indignação seletiva.
Vamos falar do quadrilhão? Quadrilhão, não é festa de quadrilha não, tá, gente? Não é festa junina não, é outro tipo de quadrilha, é essa aí, ó. Eita, corre Lula que a polícia tá chegando. Mas dessa vez eu vou falar do PMDB, né? Isso, Lula, te manca. A defesa do Michel Temer pediu pro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, lá no Supremo, que ele negue a inclusão do presidente no inquérito que investiga o chamado quadrilhão do PMDB na Câmara. O Antônio Cláudio Maris, que é o advogado lá do Michel Temer, um dos, né? O Temer tem uma banca de advogados trabalhando com ele. Disse o seguinte, olha, a Procuradoria-Geral da República está inovando, pois quer investigar o presidente em outro procedimento, sem que haja motivos para qual. O PGR rebateu, né? O Rodrigo Janot rebateu. O Temer e o Rodrigo Janot vivem trocando aí tapas, né? Um com o outro. E ele diz o seguinte, não é uma nova investigação, é apenas uma readequação. Na última quarta-feira, o Janot pediu para o Fachin para deslocar a apuração envolvendo o Temer sobre a organização criminosa do inquérito da JBS para outro mais antigo, que investiga esse tal quadrilhão. E o Janot pediu também que o Eliseu Padilha e o Moreira Franco sejam incluídos nesse caso, que são os homens fortes aí do governo. E aí, Felipe?
É, e aí que a gente tem que explicar um pouco o que é esse quadrilhão, né? Que o PMDB da Câmara, ele é suspeito de ter atuado como uma organização criminosa que lesou a Petrobras e a Caixa. E o inquérito que apura o grupo foi aberto em outubro passado, depois de uma cisão do inquérito mãe da Lava Jato, que tratava do loteamento de cargos na direção da Petrobras por PP, PT e PMDB. E a parte do PMDB virou dois inquéritos, um do Senado e outro da Câmara. E o Temer foi realocado para a investigação da Câmara. Para os investigadores, o Temer, que era deputado federal até assumir a vice-presidência em 2011, participava dos esquemas desse grupo. Obviamente, a defesa do Temer está tentando livrá-lo de todas as formas e o Janot tá jogando o Temer para lá, jogando para cá, para elaborar mais denúncias nessa cruzada que ele tá contra o presidente até o fim do mandato dele em setembro, quando vai ser substituído pela Raquel Dodge, nomeada pelo próprio Temer. E a gente tem que esperar um pouco para ver o que vai acontecer, se o Janot vai juntar aquelas outras duas denúncias, mas ele pelo menos dividiu essas, né? Pode juntar aquelas de obstrução de justiça com mais alguma, mas vai ter essa do quadrilhão também. O Temer tá tentando fugir de todo esse desgaste.
Você tem mais dados aí, né, Tayhane?
Sim, a estratégia da Procuradoria-Geral da República é deixar no inquérito da JBS somente a investigação de obstrução de justiça, na qual o Temer é suspeito de ter dado aquele aval para o frigorífico comprar o silêncio do Eduardo Cunha e do doleiro Lúcio Bolonha Funaro. Assim, gente, a suspeita de participação em uma organização criminosa seria apurada no inquérito do quadrilhão. Agora, qual o problema de você estar inserido no contexto de uma organização criminosa. Diz o Código do Processo Penal e diz a lei da delação premiada que aquele que é acusado de comandar uma organização criminosa não tem direito a fazer delação premiada.
Exatamente.
O Joesley...
claramente é chefe de quadrilha.
É chefe de quadrilha,
é,
mas teve um afago do Janô.
Ah, um chameguinho.
E passou a bola. E passou a bola para o Temer. Então agora, quem tá ganhando nesse jogo, gente, do quadrilhão é o Joesley.
Claro.
Porque ele conseguiu separar o Temer do inquérito da JBS. O Temer, eu digo, os seus subscritores, o Lúcio Bolonha Funar, o Loures, etc., conseguiu passar para outro caminho. E ele, Temer, estando circunscrito em algo de quadrilhão, ninguém que esteja com ele pode fazer delação premiada, porque vai ser acusado de ser chefe de organização criminosa. Quadrilhão é para organização criminosa. Então, eu diria que esse desdobramento, Felipe, é a maior vitória que o Joesley já teve. Aliás, outras vitórias dele virão, feliz ou infelizmente. A questão é a seguinte, gente. Numa democracia, quando há o duelo de gigantes, quem lucra somos nós. Aquelas fagulhas que saem do duelo de gigantes se chamam luz do sol. E isso nos interessa, né? Filho?
Nós que somos os pequenininhos, né? As presas pequenininhas ali, quando tá jacaré engolindo jacaré, a gente tem uma chance de sobreviver, né? Então é mais ou menos por aí.
É, a população brasileira ganhou sempre que a Lava Jato colocou bandido contra bandido. A gente espera que a Lava Jato continue colocando. Só para corrigir, para ficar claro aqui, então o Janô deve fazer a denúncia por obstrução da justiça sozinho, que eu falei que talvez juntasse com outro, mas a outra, na verdade, ele tá passando aí para o quadrilhão. A gente espera que todos
também
eles...
Também tem que esperar fazer, né? Porque ele pode mudar de ideia no meio do caminho.
Não, exatamente. É por isso que eu falei, vamos ver o que, né, que acontece, porque nesses meses aí do final do mandato do Janô, a gente não sabe direito o que, que vai acontecer. E
amanhã
principalmente
ele acorda
não
com outra
sabe...
ideia, junta tudo, depois separa tudo. Não, né? Vamos ver o que, que dá na telha
e
dele.
Sabe,
né,
menos ainda o que vai acontecer quando a Raquel Dodge entrar. A gente espera que a Raquel Dodge, aliás, puxando até rapidamente um outro assunto, é que a Raquel Dodge faça como fez o Sérgio Reis, o cantor, que a gente falou aqui durante a semana, ele estava como campeão de emendas recebidas, mas ele foi lá no plenário e votou contra o Temer. Se você ainda não sabia, se você ouviu só que o Sérgio Reis era o campeão de emendas e que o governo estava comprando o voto dele, ele chegou lá na hora e votou contra o Temer. Tem pessoal lá em Brasília acusando que é porque a Globo estava transmitindo.
Trair é a regra.
Trair, a gente adora. Quando eu falei aqui no programa que eu estava torcendo pela traição, que a traição faz a festa, faz a zoeira da gente. Essa foi uma ótima traição. Eu espero que a Raquel Dodge seja a mesma coisa. Que ela tenha ali articulado, acenado pro Temer, mostrando que vai ajudar a proteger da Lava Jato. Chegue lá, investigue todo mundo. Não é assim, não é o que eu espero, é o que eu torço para que aconteça e que eu gostaria que aconteça.
É, puxou o tapete do Michel Temer, do Sérgio Reis. O chapeludo foi espertão, rapaz.
E ainda falou o seguinte, ele tendo ganho 8 milhões e pouco de emendas parlamentares e ter votado contra o Temer, ele falou ontem assim: votar a favor do Temer, mesmo ganhando dinheiro, seria como matar a sogra. Eu não vou fazer isso. Foi a frase.
É verdade. Ele deu uma entrevista muito boa aí, se justificando, falando que estava lutando por verbas da saúde lá da região dele, que ele não usa o dinheiro público recebido como parlamentar, que tudo vai para a saúde e que ele está mais preocupado lá em defender o povo. Fez todo o discurso ali, político, mas pareceu bastante convincente nos seus argumentos e foi duro com o presidente. Falou, eu não quero presidente envolvido aí em recebimento de mala de dinheiro, não.
Vamos ver imagens fortes agora, Reginaldo. Nós temos imagens fortes, imagens que podem chocar o Brasil. A revista Época dessa semana divulgou com exclusividade as fotos das malas do Din Din que foram repassadas aí a mando do Joesley Batista, né, para intermediários do presidente Michel Temer, pelo menos é o que diz a denúncia que foi enterrada, né, gente? E também para o primão aí do Aécio Neves. Tá aí, gente, para quem nos acompanha pela internet, você vê as malas de cenas fortes Cláudio Tognoli neste momento, cenas que podem chocar o Brasil.
Tô lambendo a tela.
Tô lambendo a tela, né? A gente não vê um negócio desse, gente. É só político que vê um trem desse. É uma barbaridade, gente. Notas e mais notas de R$100 empilhadas, 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 empilhadas. Parece aquela coisa de assalto a banco americano, né? Aquela mala cheia de dinheiro. Barbaridade.
Parece as notas. Tô comendo S pra eu ser barrigudinho, igual petista, né? Tudo barrigudinho tentando comer letra S. Parece as notas que o PT distribuiu ontem ali, como diria o Temer, no parlamento, né? Um monte de
uma
nota
das malas
falsa.
Foi aquela promoção, compre uma pizza e ganha uma mala de dinheiro, né? Que foi a promoção que o Rocha Loures participou, né?
É, e essa reportagem traz também ali, ela reconstrói alguns diálogos do homem da mala, do Aécio Neves, preocupado também com o carregamento da mala, se seria parado numa blitz e o que diria depois pro Aécio. Então, assim, compromete até mais o Aécio do que o Temer nessa matéria, nessas revelações. Mas o Temer, como a gente sabe, indicou lá o Rodrigo Rocha Loures para ser o intermediário com o Joesley Batista, e semanas depois o Loures apareceu correndo com aquela mala de propina.
E tem outra coisa, né, Joyce, que a gente não pode reproduzir aqui, porque o áudio é de baixa qualidade. Mas é a coisa mais chocante que eu vi no mundo jurídico, que é um advogado lá em Santa Catarina.
Calma, esse é o destaque de daqui a pouco, homem.
Mas eu não...
Você não se aguenta?
Eu não me aguento.
Você não se aguenta?
Eu juntei com essa grana aqui. Deixa pra lá. Gente, vamos esperar. Joyce,
calma,
please.
Calma.
É que esse dinheirão me lembrou advogado.
Calma, fica aí que já o Tognoli vai contar um caso impressionante de corrupção dentro do judiciário.
Informação com opinião.
Os pingos nos is.
Hora do nosso ouvinte, Reginaldo.
Joyce, aqui é Cláudio do Rio. Você está falando que ninguém sabe o que é o PSDB hoje, que não dá para saber o que é o PSDB. Eu sei muito bem o que é o PSDB hoje. O PSDB é uma vergonha.
Eu acho que...
Tem razão.
Uma votação nada tem a ver com a outra. Se eu fosse um político, votaria contra o Temer. Mas para as reformas, eu voto a favor das reformas. É Antônio Carvalho, de São Caetano do Sul.
Oi, galera do Pingo dos Is. Cara, sou muito fã de vocês. Vocês são demais, o programa tá excelente. E eu tenho um sonho na minha vida, que é ter o Cláudio Tognoli para ser meu orientador de doutorado. Quem sabe um dia, né? Um abraço, meu nome é Thiago Gomes, de Liverpool, na Inglaterra.
Professor Tognoli...
Já 23 anos dando aula, olha, eu já orientei uns 500 alunos e tive em 23 anos, uma particular e pública, algo como 10 mil alunos, seria uma honra mesmo.
Muito bem, muito bem, muito bem. E aí, agora sim, agora você pode falar... Não, tem Twitter.
Tem Twitter.
Eu tô sacaneando, né?
Mas
Twitter, na nossa hashtag Bolsa Eleição Não, a Lisa Silva tá dizendo, Sérgio Reis mitou na traição. Luiz MC, indignação seletiva, moral seletiva, ética seletiva, a única coisa absoluta é o mau caráter. É, quem mais? Leia Teixeira, vai de retro, cleptocracia, Brasil livre de corrupção. É isso aí.
Muito bem. E tem gente aqui mandando a tradicional taça de vinho de sexta-feira aqui para que nesta sexta-feira a gente... Né, pelo menos um pezinho na jaca, assim, depois do programa.
Pé na Jackson.
Pé na Jackson. Então tá aqui, alguém mandou um vinho chique aqui. É um Chateau, sei lá das quantas. Não, é o Romane Conti, menino do céu.
Chateau Atibaia.
Meu bolso não dá pra esse negócio, não. O Romane Conti é só com o Lula. Aí não dá, aí
Chateau
não dá.
Chateau Atibaia.
Aí não dá. Vai lá, Tonho, olha, agora sim.
Gente, quem vai dominar o país nas reformas políticas e da Previdência? Então, se você fizer uma análise nos números, aí na vitória do Temer, a vitória que fez com que ele não fosse investigado no STF, por conta das delações do Joesley Batista, olha quem mandou no país. O Temer precisava de 33% de deputados para se livrar da denúncia. 172 votos, ok. Mas se você for fazer a engenharia reversa da coisa e descer para as bancadas, a gente tem falado aqui, bancada do boi, da bíblia e da bala. Olha aqui as mais importantes. Dentro da bancada ruralista, 73% dos deputados, né? Ou seja, 212 deputados, 73% da bancada ruralista votou para resguardar o Temer. E depois a bancada da bala, 56,4%. Vale lembrar que a bancada ruralista é da Frente Parlamentar Agropecuária. E a bancada da bala é da Frente Parlamentar de Segurança Pública. Então eu quero fazer uma aposta com vocês aqui, que vai ser o boi e a bala que vão comandar quando e como serão feitas as reformas política e da Previdência. No comentário dos nossos primeiros minutos, eu falei para vocês que a primeira reforma vai ser a política, porque o calendário eleitoral prevê que ela tenha que ser feita antes de outubro, um ano antes das eleições. Então, tá aqui, a partir dos números, nós apostando as fichas. Nós estamos apostando todas as fichas. Bala e boi comandam tudo.
Professor Tognoli, você me confunde. Você me confunde muito, essa é a verdade. O raio do destaque que se ia falar não era lá do desembargador.
Não, era esse. Não.
Você me confunde, não. Professor Tognoli.
Então vamos falar desse agora. Vamos falar. Olha,
sexta-feira infelizmente, tem que ter um pouquinho de
Eu quero dizer que começou a circular a partir das 10 horas de ontem, 10 da noite no mundo jurídico, um vídeo que eu, com 35 anos de jornalismo, nunca vi igual.
Impressionante, Felipe. Você viu isso?
Eu vi esse vídeo.
Um advogado acusando um desembargador...
Durante a sessão. Detalhe.
Na tribuna, o advogado acusando o desembargador de ter lhe pedido propina. E depois que ele faz o seu discurso...
700 mil reais,
tá, gente? 700 mil. O desembargador pede a prisão do advogado. Apesar da gente ter todos os nomes aqui... Como o caso entrou em sigilo de justiça, ou segredo de justiça, depois que o vídeo vazou, eu não vou falar no ar porque eu não tô afim de tomar processo.
Não, mas isso já foi divulgado?
Mas eu não quero dar o nome dos atores no ar.
O advogado é o Felisberto Odilon, já foi divulgado. Né? Tá, e o desembargador é o Eduardo Galo. Então já tá em tudo que é lugar aí na internet.
Agora, eu nunca vi nada parecido.
Nem eu. Eu já ouvi muita coisa de bate-boca de bastidor, gente denunciando, o famoso gravadorzinho como o do Joesley. Agora, alguém subir numa tribuna, num julgamento, com tudo filmado, e acusar um desembargador, eu vou dizer, ou esse advogado é completamente louco, ou ele é completamente correto. E aí, né, o desembargador, lógico, como você falou, pediu a prisão dele. E o caso envolveria uma propina, um pedido de propina de 700 mil reais.
Eu tô fazendo uma denúncia.
Vamos lá.
Esse cidadão foi abordado com uma proposta que veio do Rio de Janeiro para receber 500 mil, 250 mil antes, 250 mil depois. E o descarado chegou a mandar para o nosso escritório uma contraproposta que poderíamos cobrir isso. Por 700 mil. Não existe, senhor presidente. Isso aqui não é o Senado. Isso aqui não é a Câmara dos Deputados. Isso aqui é um tribunal de justiça. E é preciso que a moralidade surja e venha a termo. E que a promotoria, inclusive, assuma a investigação desse processo.
Se esse advogado tiver 100% correto, ó, pra ele. Se essa história é verdadeira e ele teve, e eu imagino que seja, não sei que seja louco, e ele teve a coragem de, na frente de um desembargador, numa sessão como essa, expor a si mesmo e ao desembargador, essa causa envolve 35 milhões de reais, eu vou dizer, é um dos homens mais corajosos que eu já vi na vida.
Você fez um raciocínio por hipótese, que é o que a gente pode fazer, porque a gente tem que tomar cuidado, porque a investigação ainda vai ser feita. Ele fez uma denúncia, a gente não tem como saber se aquilo que ele está dizendo ocorreu ou não ocorreu, mas obviamente é uma cena muito convincente, porque é um senhor que parece, assim, muito correto no que ele tá dizendo ali com emoção, o óculos chega até a cair, e me lembrou, inclusive, aquela cena do advogado da Petrobras, também um senhor experiente, numa audiência da defesa do Lula com o Sérgio Moro, em que ele passou um sermão ali no Cristiano Zanin, no advogado do Lula, praticamente falando para ele se comportar, que nunca tinha visto aquilo numa audiência. Então, assim, sempre que um senhor de idade faz uma denúncia ou faz um comentário em cima, mostrando a sua correção com toda a sua experiência, aquilo comove muito. Então, por isso que é um vídeo que circulou muito nas redes sociais, por WhatsApp, eu recebi de várias fontes diferentes. A gente tem que esperar para ver o que realmente aconteceu.
Olha, o final do áudio que a gente não mostrou aqui, o desembargador pede a prisão preventiva dele, E pelo que eu soube, decretaram um segredo de justiça porque o cara vai querer colocar no papel o que ele falou na tribuna.
Uhum,
uhum. E o bicho vai pegar. Vai pegar feio.
Vai pegar
mais
feio.
Do que pegou.
E eu espero que pegue mesmo. E antes da gente ir pro sambinha tradicional de sexta-feira, hoje não tem sapatada, é folga, né, da sapatada do dia, eu quero contar uma piada pra vocês. Eu não sou boa de piada, sou péssima de piada, mas essa é muito boa. Você vai rolar de rir. Porque o PT, por meio da CUT, presta atenção na piada, encomendou uma pesquisa de opinião pública sobre o caso do triplex. Como diria o Lula, triplex. Né? E essa pesquisa, gente, diz o seguinte: depois que o Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão, a candidatura de Lula foi impulsionada. Ele venceria qualquer candidato no primeiro turno e qualquer candidato no segundo turno. Essa pesquisa, Vox Populi, ouviu 1.999 eleitores em todos os estados. E eu fico perguntando, será que a pesquisa foi feita dentro da CUT, dentro do MTST, dentro do Movimento Sem Terra, hein? Dentro da turma do pão com mortandela? Que brincadeira! Eu não acredito muito em pesquisa nenhuma, mas essa aqui é uma piada de mau gosto.
Volto a dizer a frase que eu tenho repetido essa semana do ex-ministro Roberto Campos. Pesquisa eleitoral é que nem biquíni. Mostra tudo, menos o essencial.
É uma brincadeira isso aqui, é uma brincadeira.
As pesquisas que não são escancaradamente petistas já geram na população brasileira uma desconfiança enorme. Pesquisa do Instituto Amigo do PT, do Vox Populi, imagina, é pra gente rir mesmo, é pra ser tratado como uma piada, como a Joyce, embora seja uma piada do mundo real, né? É um fato que a pesquisa existiu mesmo e eles têm a cara de pau de divulgar essa quantidade de votos aí, que a gente obviamente não acredita. E é bom lembrar que o Vox Populi também foi citado aí na Lava Jato, que descobriu que a empreiteira Andrade Gutierrez pagou 15 milhões de reais pro Instituto fazer pesquisa pra campanha da Dilma, também foi alvo da sexta fase da Operação Acrônimo, escrevi muito sobre isso no ano passado.
É, tá aí. Bom, gente, hora do pandeiro! Hora do pandeiro, tem um minutinho pra gente seguir aqui para a nossa esticadinha, né? De todo dia, meia hora a mais, só pra você que nos acompanha pela internet. Se você está no carro, chega em casa e conecta, que dá tempo. Vai, moleque.
Pô, onde, Joyce? É pra chamar a música do pandeiro? Você quer que eu toque?
Eu quero.
Ah, moleque!
Ah,
só uma deixinha.
Na próxima eu vou sambar. Na próxima eu vou sambar, eu vou sambar.
Vou cobrar
gente,
isso.
Faz um fundinho aí, Felipe, que eu vou dar uma última notícia. Minha gente, o Tiririca está desiludido. Ele deu uma entrevista e disse que vai deixar a carreira política, que não quer saber mais de nada, porque é só sacanagem nesse meio político. Eu vou dizer, viu, Tiririca? Pior do que tá, sempre fica. Você não tinha razão. E a música de hoje?
Luiz Melodia morreu hoje, infelizmente. Assisti muitos shows do Luiz Melodia e essa música é cara a cara, que fala da calcinha preta. Essa semana tivemos o Vladimir Costa lá, o parlamentar, sendo flagrado, mandando mensagem pedindo que mostrassem a bunda. Então vamos lembrar o lado cômico do Luiz Melodia, que deixou muita alegria pra gente em forma de música.
A gente segue aqui.
Nova York, novo Brasil, você mentiu, é tudo espoleta, pô! Você me deixa louco, você me deixa...
Rede Jovem Pan.